Notícias Nerd, edição de Vítor Melendez.
O deputado do PCP, António Filipe, eleito pelo distrito, esteve em Tomar nesta quinta-feira numa ação do partido integrada na iniciativa Semana Verde da União Europeia e onde deu conta do conteúdo de um projeto de resolução apresentado recentemente na Assembleia da República sobre as questões de poluição no Rio Nabão. Sobre o assunto, António Filipe começaria por referir que as constantes agressões ambientais contra o rio não são aceitáveis em nenhuma circunstância.
Independentemente das causas, esta situação não é aceitável. Ela não seria aceitável em nenhuma circunstância, menos ainda quando sabemos a importância que tem o rio Nabão para a cidade de Tomar e o que representa o Nabão poluído para a qualidade de vida da população de Tomar a todos os níveis de bem-estar, de qualidade de vida, mas que também é suscetível de acatar as próprias atividades económicas já tão investigadas, obviamente, para uma cidade que tenha para com o turismo, designadamente com a importância que o turismo e o turismo cultural tem para a cidade de Tomar, obviamente que a poluição do Nabão é um péssimo cartão de visita. E, portanto, há todas as razões para que esta questão tenha de ser, de facto, encarada de frente. Não sendo a situação nova, também já por diversas ocasiões que na Assembleia da República o parlamentar do PCP tem questionado sobre este problema, bom, até que desta vez o problema já atingiu tal magnitude e tem-se vindo a arrastar de tal maneira que neste momento estão em discussão na Assembleia da República projetos de resolução de vários partidos sobre este problema e está também proposta a audição dos Presidentes de Câmara, do Presidente da Câmara de Tomar e da Presidente da Câmara do Presidente da Câmara de Ourém e da Presidente da Câmara de Tomar, precisamente para que possam ir à Assembleia da República dizer também o que entendem sobre este problema, após o que serão levados à discussão e votação os vários projetos de resolução existentes sobre esta matéria. E o nosso ponto de vista aqui é que deve haver uma convergência de esforços dos vários poderes para que este problema seja resolvido. Se da parte do poder local houver a consideração, que é perfeitamente provável e plausível, de que não tenham capacidade, devidamente financeira, para resolver este problema, tem que haver da parte do governo, da parte da administração central, a disponibilidade para haver a nível nacional o investimento necessário para que isso seja feito. Agora, o que não podemos é andar num jogo de empurra, que é o poder local a dizer isto tem que ser resolvido pelo governo e o governo a dizer que tem que ser resolvido pelos municípios.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Tomar não desiste do objetivo de voltar a ter o seu hospital com urgência médico-cirúrgica. Foi há cerca de 9 anos que este serviço saiu da unidade de Nossa Senhora da Graça, assim como de Torres Novas, concentrando-se exclusivamente em Abrantes. Esta tem sido uma batalha que se arrasta desde então, até com promessas governamentais pelo meio, mas sem efeitos práticos. O segundo concelho mais populoso do Médio Tejo, que faz fronteira com Ourém, o primeiro em população, continua a ter de se deslocar para Abrantes em situações de urgência. Esta é, aliás, a reivindicação que falta cumprir pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo perante o que foi solicitado pelo município de Tomar. Assim o disse Anabela Freitas, Presidente da Autarquia, que reforçou como ideal que os 3 hospitais do Médio Tejo estejam munidos com a especialidade em causa.
Daquilo que foi o caderno reivindicativo, entre aspas, é óbvio, nós entendemos, agora para Tomar, nós entendemos que necessitamos de uma urgência médico-cirúrgica. Aliás, aquilo que nós defendemos é, eu sei que é difícil, mas entendemos que é esse o caminho, nas 3 unidades haver urgências médico-cirúrgicas e, portanto, é o que falta cumprir no nosso caderno reivindicativo. Ainda por cima, Tomar é a unidade que está no 2º concelho mais populoso do Médio Tejo, está ao lado do concelho mais populoso, que é Ourém, e, portanto, os tempos de deslocação diminuíam-se muito se tivéssemos. Mas que fique claro, e eu acho que o facto de ter feito estes investimentos também ao longo destes últimos anos e o facto de haver aqui um caldo que permita isso, ninguém está a competir com outra unidade. Eu não quero tirar a urgência médico-cirúrgica de Abrantes para Tomar. Nem nenhum dos meus colegas quer tirar nenhuma valência daquilo que esteja no seu território. Aquilo que queremos é acrescentar. E é nesse pressuposto sempre que queremos trabalhar. Acrescentar e não tirar.
Depois de ouvir estas palavras de Anabela Freitas, Carlos Andrade Costa, Presidente do Centro Hospitalar de Médio Tejo, foi questionado pela ERS sobre se o regresso da urgência médica ou cirúrgica a tomar é uma visão realista a curto prazo. O dirigente fala numa necessidade de apostar num caminho consolidado, referindo que o serviço em causa requer imensos equipamentos e recursos humanos, advertindo que o Centro Hospitalar de Médio Tejo não pode criar falsas expectativas.
Nós temos que nos concentrar neste momento naquilo que estamos a fazer e depois, a cada instante, ver que passos é que podemos dar a seguir. E, portanto, o caminho faz-se fazendo, consolidando, não desistindo, não abandonando. E, portanto, é isso que nós estamos a fazer. Cada vez mais recursos, cada vez mais profissionais, porque serviços são diferenciados, como, por exemplo, aquele que refere, são serviços que requerem imensos equipamentos e imensos recursos humanos. E, portanto, nós não podemos criar falsas expectativas. Portanto, a resposta que temos que dar é uma resposta de grande qualidade. E aquilo que temos feito, repare, o CHMT, ao longo de 2020, ultrapassou pela primeira vez os 2 mil funcionários. Obviamente que estes 2 mil funcionários estão muito absorvidos no esforço da pandemia. Mas aquilo que nós também temos dito sempre é que nós não queremos perder nenhum destes 2 mil funcionários que se juntaram ao CHMT. E, portanto, queremos nós que eles, no futuro, em 2022, estejam cá e que permitam continuar a desenvolver todo o potencial da nossa casa.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro e do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Leiria, em cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo DIAP de Leiria, identificou e deteve dois homens desempregados pela presumível autoria dos crimes de sequestro agravado, furto qualificado, coação e tráfico de estupefacientes. A operação desencadeada visou a interrupção da atividade criminosa desenvolvida pelos indivíduos residentes em Leiria e na Batalha, que numa primeira fase assaltaram a habitação de um homem de 29 anos de idade, o qual foi sequestrado e barbaramente agredido. No decurso da investigação iniciada em setembro de 2020, após a vítima ser assistida numa unidade hospitalar, foram recolhidos fortes indícios de que os suspeitos se dedicavam ao tráfico de estupefacientes, suspeitas que se materializaram no decurso da ação policial, agora desenvolvida, durante a qual viria a ser detido em flagrante delito, na posse de estupefacientes, um terceiro homem, e apreendidos, entre outros artigos, mais de 34 mil euros em numerário, equipamentos utilizados no cultivo de cannabis indoor, bem como cerca de 5.880 gramas de cannabis e 348 gramas de MDMA ecstasy. Os três detidos, todos estrangeiros, com idades compreendidas entre os 24 anos e os 29 anos de idade, foram presentes ao Tribunal de Leiria para primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada a um deles a medida de coação de prisão preventiva e aos outros dois o termo de identidade e residência e ainda a proibição de contactos com os outros arguidos e vítimas, bem como a proibição de se ausentarem do país.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de centros de saúde do Aces Médio Tejo registou apenas um novo caso em Abrantes de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas. Entretanto, Orém continua a registar o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, com 3.004 infecções, seguido de Tomar com 2.485, Torres Novas com 1.988, Abrantes 1.523, Entroncamento com 1.100, Alcanena com 1.018. Seguem-se Ferreira do Zêzere com 612, Mação 429, Vila Nova da Barquinha com 266, Sardual 180 e Constância com 164. No Aço Médio Tejo estão hoje 82 pessoas em vigilância ativa. Orém tem 18 pessoas nessa situação, seguido por Abrantes com 12, Entroncamento também com 12, Vila Nova da Barquinha 11, Tomar 10, Alcanena 9, Torres Novas 5, Sardual 4 e Mação 1. O Aço Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.768 pessoas infectadas, 12.325 recuperadas, 82 pessoas em vigilância ativa e 375 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente do Município da Chamusca vai avançar com um projeto piloto que visa melhorar o pré-posicionamento das equipas no terreno na prevenção aos incêndios. Paulo Queimado, o Presidente do Município, deu conta deste projeto em reunião do Executivo Municipal. Uma iniciativa que Paulo Queimado quer ver estendida a outros municípios da região.
No sentido também de programar aquilo que É não só a parte de prevenção, sensibilização, fiscalização, mas depois durante o DECIR também como é que, dentro daquilo que é o plano operacional da Defesa de Floresta contra incêndios rurais, como é que é feita a operacionalização das equipas, principalmente no terreno. E, portanto, eu fiz uma proposta, nomeadamente à AGIF e à GNR, que a GNR coordena esta questão do pré-posicionamento das equipas, da vigilância. Fiz uma proposta e, portanto, vamos avançar aqui como projeto piloto. Eu propus que outros municípios também o fizessem. Tem a ver com, como já fizemos aqui há 2 anos ou 3 anos, com os nossos bombeiros, que é disponibilizar aparelhos de GPS para que na sala de comando, também no CODOS, possam em tempo real fazer o pré-posicionamento e posicionamento de equipas sem que tenham que estar a ser reportados via rádio onde é que estão, onde é que não estão, e depois nós sabemos que às vezes dizem que estão a chegar e estão a meia hora, e portanto é uma maneira também daquilo que são as nossas equipas de sapadores e, inclusivamente, as equipas de prevenção, possam, em tempo real, ser acompanhadas e posicionadas conforme aquilo que é a sua localização. E, portanto, disponibilizei-me também, solicitei que fosse feito este teste piloto. Inclusive, vamos ter aqui na Chamusca, na próxima semana, a reunião com as associações de produtores de cruche, com a Achar, porque eles também têm equipas de sapadores florestais em vigilância, para articular como é que nós vamos fazer este projeto piloto aqui no nosso território.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Ourém elegeu setembro como um mês gastronómico, prevendo lançar já este ano a iniciativa Saudades do Sabor, um evento organizado em parceria com estabelecimentos de restauração do concelho. Saudades do Sabor pretende promover a gastronomia típica do concelho de Ourém, estimular a qualidade e a criatividade dos restaurantes aderentes, contribuindo para a dinamização da gastronomia típica da região enquanto polo de atração turística, ainda que em fase embrionária. O projeto Saudades do Sabor tem encontrado a resposta positiva junto ao setor, contando já com dezenas de restaurantes aderentes em todo o concelho. O município de Ourém lança assim o desafio aos restaurantes locais a apresentarem a sua própria emenda, partindo de sugestões de entrada, sopa, prato principal e sobremesa, todas elas cozinhadas à base de receitas tradicionais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Patinagem puniu o Sporting Tomar, neste caso o treinador Nuno Lopes e o presidente Ivo Santos. O técnico, por exemplo, está impedido de se sentar no banco de suplentes nos próximos 5 jogos e ainda terá que pagar uma coima de 332 euros. Já Ivo Santos foi condenado com multa de 665 euros. Estão em causa declarações prestadas por ambos no final do recente embate com o Hockey de Barcelos, jogo em que o Sporting Tomar teve efetiva razão de queixa de arbitragem. Entretanto, a Hertz já obteve uma reação do clube nabantino a estes castigos, precisamente junto do presidente Ivo Santos. O dirigente começou por dizer que o emblema tomarense respeita as instituições, mesmo não concordando com aquilo que são as decisões do Conselho de Disciplina, reforçando que o Sporting Tomar foi prejudicado variadíssimas vezes ao longo deste campeonato.
Eu penso que nesta situação a única coisa que temos para fazer é, logicamente, respeitar as instituições, mesmo que não concordemos com aquilo que são as decisões do Conselho de Disciplina. Há órgãos que cumprem os regulamentos, e se os outros doutores que analisaram o processo entendem que há razão para o clube, para o treinador do Sr. Lopes, ser de alguma forma penalizado pelas suas declarações, resta-nos acatar, porque neste momento não vamos recorrer ao Tribunal Arbitral de Desporto, que são mais valores que tínhamos que avançar, arrastado um processo que de alguma forma pensamos que não faz sentido arrastar, e o clube irá seguir em frente, sabendo de antemão que assiste a razão à nossa causa, que temos razão nos nossos protestos e que com certeza que estaremos atentos para ver se este comportamento que recorrentemente tem sido prática em relação ao Sporting Clube Tomar será ser aplicado a outros que têm, no nosso entender, tido afirmações e observações e comentários antes e após jogos realizados durante este campeonato, na nossa opinião, comentários mais gravosos e assintosos para pessoas, instituições e organismos. Sendo que nós reiteramos que o Sporting Clube de Tomar foi prejudicado variedíssimas vezes ao longo deste campeonato em decisões que penalizaram o clube, decisões algo estranhas, sistemáticas, reitero, o jogo de Viana, o jogo de Braga, o jogo de Barcelos, entre outros. E de alguma forma, o prejudicado foi o Sporting Clube de Tomar. Vocês podem dizer que tivemos azar, é um ponto de vista, mas não é isso que queremos. Eu acho que cada instituição, como o Sporting Clube de Tomar Centenária, e que está a fazer um campeonato, em termos de competência sénior, muito acima da média e daquilo que eram as expectativas iniciais, a partir do momento em que se guindou aos 5, 6 primeiros lugares da classificação, começaram a haver factos que estão reportados, que foram filmados e que estão disponíveis nas plataformas sociais, no YouTube, quer dizer, que todos os conteúdos são públicos e cada uma das pessoas que veja e que faça a sua avaliação. Não pedimos mais do que isso.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O meu super, na Avenida Cândido Madureira, em Tomar, comemora nesta sexta-feira 3 anos de existência. Para assinalar a data, além de presenteados com o bolo de aniversário, os clientes vão ter disponíveis nesta sexta-feira, no sábado e no domingo, uma vasta gama de produtos da marca Continente, com 15% de desconto em cartão Continente. A reportagem da ERT marcou presença neste aniversário e esteve à conversa com Luís Bacalhau, gerente do meu Super Tomar, sobre o trajeto dos últimos 3 anos.
Tive uma parceria muito boa, muito construtiva. Nós quisemos trazer a marca a todos os clientes aqui da cidade de Tomar, portanto, que já estavam habituados à marca Continente. Isto é uma loja de proximidade que faz com que a todas as pessoas mais idosas, menos idosas, consigam ter acesso a esta marca prestígio a nível nacional, que é a marca Continente. Portanto, tem sido muito proveitosa, tem sido uma parceria muito boa mesmo e que o meu sucesso é o sucesso dos meus clientes, porque foi os meus clientes é que fizeram com que eu tivesse sucesso e o Continente também, claro. A parceria, o que nós quisemos foi ir buscar o que de melhor o Continente fazia para nós e para complementar o que nós já fazíamos muito bem, que era o contacto com as pessoas, o atendimento às pessoas, portanto, tínhamos já um leque muito bom de produtos, que nós trabalhamos muito a nível regional com produtores regionais, e a parceria que com o Continente deu-nos para ampliar muito a gama, deu-nos também para termos acesso a um cartão, o melhor cartão a nível nacional, que é o cartão Continente. Toda a gente conhece o cartão Continente. Nós temos aqui os descontos, portanto o Continente tem os descontos, eles facilitam-nos aqui o cartão. A pessoa passa aqui o cartão como se estivesse num Continente. Temos também o cartão de combustível, portanto tem os descontos do combustível. Epá, abriu-nos as portas à modernização do negócio, do pequeno negócio de proximidade.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Acaba de ser oficialmente proclamado 2021 pela União Europeia como o Ano Europeu do Transporte Ferroviário. O objetivo desta iniciativa é elevar a importância da ferrovia na sociedade, na economia e no ambiente. Sendo muito importante desencadear ações que aproveitem este momento para sensibilizar as populações para a utilização deste meio de transporte, no caso concreto do nosso país, não é menos importante chamar a atenção para a degradação ou desinvestimento que nas últimas décadas este setor sofreu do ponto de alterações profundas nas políticas até agora implementadas. Promover o Ano Europeu do Transporte Ferroviário só fará sentido se houver o objetivo de reverter o caminho até agora seguido, colocando o sistema ferroviário ao serviço do país, das pessoas, da economia, da indústria, da agricultura e do ambiente. O Partido Comunista Português, com esta intenção, acaba de entregar na Assembleia da República um projeto de resolução que será em breve discutido e votado sobre o setor ferroviário, justificando esta iniciativa legislativa ao afirmar que o desenvolvimento da economia nacional exige a superação dos seus déficits estruturais, o reforço do aparelho produtivo nacional e a substituição de importações por produção nacional são vertentes essenciais de uma política económica que sirva aos interesses nacionais, apontando as condições básicas em que se deve atuar. Unificar a capacidade de planificação e exploração integrada da rede ferroviária nacional, assumir uma verdadeira prioridade ao desenvolvimento da ferrovia nacional, planificando e concretizando os investimentos necessários, integrar a preocupação de reconstrução do aparelho produtivo na planificação e concretização dos investimentos públicos na ferrovia. Todos estamos de acordo que, no momento em que a descarbonização e as alterações climáticas são erguidas em prioridade nacional, deveria ser incontrolável o desenvolvimento dos transportes públicos e do transporte ferroviário pesado. É uma componente essencial de qualquer política que dê efetiva prioridade à melhoria do meio ambiente. Tudo isto vem a propósito de ser chegado o momento de, também nós no Conselho de Tomar, avaliarmos a importância e o papel que a ferrovia pode assumir na definição de uma alternativa política que tenha em conta não só a sua enorme capacidade de transporte público, amigo do ambiente, mas também a sua potencialidade em se assumir como alavanca muito importante para a indispensável e urgente reindustrialização do concelho. Precisamos voltar a produzir mais para melhor resolver os nossos problemas estruturais. A localização do atual parque industrial na zona de Santa Cita e do projetado para Val dos Ovos são territórios servidos, como poucos, por este meio de transporte. O ramal de Tomar é uma porta aberta para a mobilidade de pessoas e mercadorias da beira interior da zona do Pinhal. A mobilidade entre Tomar e Lisboa só precisa de que seja reconhecida a importância que efetivamente pode e deve assumir mesmo o setor do turismo. Claro que tudo isto só fará sentido ser refletido quando a política autárquica tiver em conta que sem emprego qualificado e com direitos que permita a fixação de pessoas, o Conselho de Tomar não tem futuro. Infelizmente, ao que continuamos a assistir é à liquidação da produção do Conselho, em que o fecho da Platex é mais um lamentável exemplo.
E assim fechamos, é tudo. Ficamos então por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.